Peço um pouco da paciência de vossa
excelência. Senador Humberto Costa, primeiro cumprimentar vossa excelência, não apenas pela pertinência do discurso, mas também pelo conteúdo que vossa excelência traz a um debate que ganha cada vez mais as ruas brasileiras, inclusive já se aproximando a chegada dos médicos às nossas comunidades. É importante destacar o que vossa excelência acabou de colocar aqui no seu pronunciamento e destacar a expectativa e o que acontecerá a nível futuro. Mas médicos, muitos querem resumir apenas a chegada de médicos estrangeiros. Mas o programa Mais Médico é muito maior do que isto. Às vezes, quando nós ouvimos alguns críticos desse programa, nós ficamos sem entender por que eles não debatem que este programa está praticamente dobrando o número de novas vagas em novos cursos de medicina neste país. Que nós estamos aumentando quase que também para o dobro o número de novas vagas de residências médicas.
Tendo em vista, inclusive, a importância da matéria...
É que cortaram o meu som aqui, presidente.
É o tempo. E aí,
é isso.
A excepcionalidade e a mesa conceito, porque o tema é muito relevante, sem dúvida alguma.
Eu agradeço a vossa excelência. Mas, dizendo, portanto, à população brasileira que acompanha o discurso de vossa excelência, de que este programa, ele cria novas condições para novos médicos se formarem nas regiões periféricas do Brasil, cria novas condições de novas residências médicas, que era um funil gigantesco que existia para os médicos formados no Brasil. Às vezes era mais difícil entrar numa residência do que passar no vestibular para fazer medicina. Numa absoluta dificuldade para abrir novos horizontes no mercado brasileiro de medicina. Portanto, o programa Mais Médicos, que precisa ser, obviamente, cada vez mais debatido, cada vez mais compreendido e até mesmo aprimorado pelo Congresso Nacional, eu não tenho dúvida nenhuma de que Vossa Excelência diz aquilo que a grande maioria do povo brasileiro está dizendo, de que a presidenta teve a coragem, a ousadia e, mais do que isso, a vontade política de enfrentar uma das grandes deficiências que o Brasil tinha para poder avançar na área de saúde. Os médicos cubanos têm médicos cubanos muito bem formados. Eu tive a experiência no governo do estado do Amazonas de ter recebido médicos cubanos, inclusive, para combate à dengue, para erradicação da dengue no Amazonas. Houve um esforço gigantesco com parceria de tecnologias de ponta, com diversos institutos de Cuba. Fizemos com os cubanos também um trabalho enorme em torno da malária. Portanto, é discriminatório querer dizer de que, porque são de Cuba, não são bons médicos. Ao contrário, tenho aqui o testemunho do estado do Amazonas, que trabalhou em inúmeras parcerias, não apenas com Cuba, mas também com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia, e em todos, como cá também temos bons e maus médicos, também temos bons e maus médicos em qualquer lugar do mundo. Portanto, caberá ao governo brasileiro e ao povo brasileiro redescobrir um caminho para que nós possamos cada vez mais levarmos saúde, medicina e médicos para populações mais excluídas do nosso país.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e ouço nosso querido companheiro Valdemir Mocca, que inclusive tem sido um ator importante para construirmos um diálogo com a categoria médica.
Senador Humberto Costa, eu vou ser bem pragmático. Eu acho que essa discussão ela é importante, mas eu quero trazer um outro foco. Eu tenho comigo, senador Humberto Costa, e Vossa Excelência é inclusive o relator. Nós não vamos resolver o problema com 3 anos de médico estrangeiro, ou 4 anos, 5 anos. Nós temos que ter um plano de carreira para fixar o médico no interior. Essa é a solução permanente, ponto um. Ponto dois, não dá mais para postergar a votação dos 10%, né, na receita, o financiamento público. Nós temos um sistema universal, porque o atendimento básico vai acontecer, mas é atendimento básico, mas os nossos hospitais vão continuar com pacientes em maca, né, com médicos, e ontem ainda apareceu num programa, 30, 40 horas, tem que ver também o médico abnegado, aquele que está ali cuidando, tirando a dor e salvando vida, aquele colega que está decidindo quem fica e quem sai. Essas questões eu tenho comigo, que Vossa Excelência fará. Eu acabei de participar de uma reunião da mesa diretora com o presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Dois temas eu acho importantes no esforço. Primeiro, votarmos o plano de carreira do médico e, no mesmo grau de importância, votarmos um projeto que garanta, que obrigue o governo federal a colocar um percentual, né, da sua responsabilidade para ajudar no financiamento público da saúde. Aí, a partir disso, nós vamos realmente encontrar o caminho para melhorar a qualidade da saúde, da nossa população. Muito obrigado, senador Humberto Costa.
Obrigado, senador Valdemir Mocca. Incorpora integralmente o pronunciamento de Vossa Excelência. E ouço, para terminar, o ilustre senador Cristóvão Buarque.
Senador, eu quero parabenizá-lo pelo discurso e dizer que tem uma frase do Brecht que diz que em tempos, feios os tempos em que a gente precisa dizer obviedade. Tanto eu, nessa semana, como o senhor, estamos dizendo coisas, e isso não é nenhuma crítica, ao contrário, é um reconhecimento, tão óbvias que nem precisávamos estar falando aqui. Lamentavelmente, o Brasil precisa até que a gente venha justificar, colocar mais médicos na cidade. Médicos que nós não conseguimos dentro do corpo de médicos que nós temos. Não tinha outra alternativa. Se existisse robô médico, a gente trazia o robô médico e era capaz de ser aceito. Porque equipamento pode, médico não pode. Então, se houvesse um robô médico, seria aceito, porque seria considerado equipamento. Não tem. Trouxemos médicos estrangeiros. A presidenta, o governo estão de parabéns por isso. Se eu fosse fazer uma crítica, que demorou muito, mas foram 2 anos de estudos. Então, o senhor está de parabéns por desmistificar as críticas que são feitas. Não vou entrar nisso mais, até porque eu já falei, o senhor é perfeito. Eu quero falar uma coisa. Eu queria sugerir que nós fizéssemos um compromisso aqui na Câmara, que todas as nossas emendas fossem para a área de saúde, numa rubrica específica para essas cidades, para comprar equipamentos. Eu vejo a oposição, sobretudo na internet, o tempo todo criticando a minha defesa, dizendo que faltam equipamentos. A oposição tem dito aqui que faltam equipamentos. Pois bem, vamos testar. Vamos ver se nós somos capazes de colocarmos, todos nós parlamentares, nossas emendas numa rubrica dirigida a equipar as cidades que vão receber esses médicos. Eu vou trazer essa proposta formalizada e isso pode dar um valor de 6 milhões para cada cidade, se for os 100%, mas vamos supor que a gente reduza para os 30%. Isso significará R$ 600 mil por cidade. Acaba definitivamente o argumento de que falta equipamento. Só depende de nós colocarmos isso como nossa emenda e o governo, como orçamento impositivo, não contingenciar. É isso que eu queria falar, porque o seu discurso não precisa acrescentar nada.
Senador Cristóvão Buarque, agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. Fico muito feliz que uma pessoa com o conhecimento e com o humanismo que Vossa Excelência tem tenha sido o último aparteante do meu discurso, porque a minha preocupação é que Vossa Excelência sempre manifestou ao longo da sua vida pública e do seu mandato, é com as pessoas. Por isso eu quero nessa hora fazer um chamamento às entidades médicas que venham ao Congresso debater essa proposta, apresentar suas ideias, trazer o que pensam sobre como é possível levar o atendimento médico à saúde da população. E quero terminar as minhas palavras, senador Cristóvão Buarque, aqui trazendo uma coisa que nos envergonhou a todos nós nordestinos, embora os nordestinos não pensem assim. Uma jornalista nordestina postou no seu Facebook no dia de ontem que as médicas cubanas que estavam aqui não tinham cara de médicos. Elas tinham cara de empregadas domésticas.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Feliz será o dia, e eu tenho certeza que não vai demorar, em que a maioria dos nossos médicos do Brasil sejam filhos de empregadas domésticas, sejam filhos de pedreiros, sejam filhos do povo. Aí sim, com certeza, nós teremos começado a promover uma grande mudança social no nosso país. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente, e a todos os senadores e senadoras. Sim.